Se liga! Esse programa é uma reprise.
Agora na Webputs, programa The Playoffs. O programa dos esportes americanos. The Playoffs.
Webputs, uma rádio nada normal. Muito boa noite, gente. O The Playoffs na WP tá no ar. Depois de umas férias aí, final de ano, recesso, festas e tudo mais, estamos de volta para falar de NFL, claro. Temporada NFL da parceria da WP com o portal The Playoffs, o portal dos esportes americanos, chegando pro primeiro programa de 2019. Eu sou o PicklesWP no Twitter, no Instagram. Fica à vontade, pode me seguir. Segue também arroba Rádio Webputs no Twitter, no Instagram. Dá o joinha na nossa fanpage Rádio Webputs, facinho, facinho, não tem erro. E lá no YouTube, Webputs TV. Baixe o nosso aplicativo e fica por dentro de tudo que rola por aqui. Aplicativo free para Android, lá na Play Store. Várias funções, programação full para vocês acompanhar a gente aí 24 horas. Equipe de Playoffs, tamo ao vivo. Boa noite e feliz ano novo para quem eu ainda não cumprimentei.
Boa noite, Pix. Feliz ano novo para você, para todos os ouvintes da Rádio Webputs. Galera do The Playoffs, nossos leitores e ouvintes também, que nos ouvem semanalmente, que estavam aí também esperando por esse retorno. E feliz ano novo para a nossa equipe, Fábio, Fernando. É muito bom estar de volta aqui, edição 76 do programa do The Playoffs na Webputs. E claro, falando sobre a NFL, né? A gente ficou em recesso aí nos últimos dias e muita coisa aconteceu nesse período. Teve a última rodada da temporada regular, já teve a primeira rodada dos playoffs. Agora a gente vai para a segunda rodada, né? Que são as semifinais de conferência da NFL, ou Divisional Round, como se fala nos Estados Unidos. Então vamos falar muito sobre isso hoje no programa. Eu sou o Ricardo Pilot, como disse, estou aqui com o Fábio Garcia e o Fernando Ferreira. Começando pelo último citado aqui, Fernando, boa noite. Como foi suas férias, Fernando?
Boa noite, Ricardo. Excelentes, ainda melhores com essa vitória dos Colts. Vitória, eu diria, a vitória mais tranquila dessa rodada de Wild Card sobre o Houston Texans. Vitória bastante dominante, que dá uma empolgada aí para esse Divisional Round contra o Kansas City Chiefs. E abrindo o ano, obviamente, desejando um feliz ano novo a você, ao Fábio, ao Pix, a todos os nossos ouvintes da WP. E o meu destaque vai para uma contratação bastante inesperada, que foi a do Cliff Kingsbury para head coach lá no Arizona Cardinals, né? É um caso, acho que diria, único até, que o Kingsbury foi demitido de Texas Tech após 3 anos com campanhas negativas, mas foi o cara que desenvolveu o Patrick Mahomes, e isso com certeza gera muito interesse para os times da NFL. E Arizona está nessa situação, precisando de um head coach com uma mentalidade ofensiva, um head coach capaz de desenvolver o Josh Rosen. É uma contratação até certo ponto que representa uma revolução, uma mudança de pensamento muito grande na NFL, porque a Air Raid, a gente vinha falando de quarterback, de Air Raid chegando na NFL, agora chegamos na próxima fronteira, no próximo nível, e temos um técnico, um dos principais discípulos da Air Raid chegando à NFL. É uma aposta bastante arriscada, mas que segue essa tendência que a NFL vem apresentando nos últimos anos, de buscar head coach jovens com mentalidades ofensivas, com uma mentalidade mais voltada para o ataque, e traz aí um dos grandes expoentes da Air Raid do college. Aí vai ser bem interessante. Eu defino principalmente isso como um experimento. Eu acho que pode dar muito certo ou muito errado, mas com certeza isso deixa os Cardinals como um dos times para a gente prestar bastante atenção nesse ano de 2019.
Se der muito errado, pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Wilkes, né? Ser demitido depois de um ano, porque os Cardinals estão nem aí para isso, né? De dar um tempo e tal. Mas realmente uma contratação inesperada e vários times definindo técnicos, né? Os Packers também, agora há pouco os Buccaneers com o Bruce Arians. Então tem bastante novidade aí, inclusive fica o convite para que você ouça também o nosso outro podcast da casa, que é o USA na Rede, que essa semana vai falar mais sobre essas contratações de técnicos. Fábio Garcia, boa noite, seu destaque inicial, fala aí das suas férias, tudo bom?
Fala, Ricardo, tudo bem? Feliz ano novo para todo mundo que está nos ouvindo, para você, Fernando, Pix. E as férias foram ótimas, né? Ball season, então a gente deu pra aproveitar vendo bastante college e aproveitando também essas partes decisivas aí da NFL. Meu destaque inicial vai ficar com o draft 2018, exatamente, 2018, porque os jogadores que foram selecionados no draft, no último draft, eles foram totalmente decisivos, na minha opinião, para o sucesso de seus times nessa primeira rodada de Wild Card. Então você tem o Van Der Esch, que tá tendo uma temporada sensacional no Dallas Cowboys. Você tem ali o Darius Leonard e o Quentin Nelson, que pra mim é o rookie ofensivo do ano, e fizeram uma partida realmente excelente contra o Houston Texans. O Avante Maddox foi selecionado na terceira rodada e o Dallas Goedert na segunda pelos Eagles. Foram bem importantes também para que os Eagles, acho que causassem a maior zebra, né, do final de semana. E tem o Derwin James em Los Angeles, que está abalando aquela defesa dos Chargers, que já era boa, e ele dá uma capacidade da defesa de jogar de maneiras diferentes sem trocar jogadores. Então eu queria dar um destaque realmente para isso. A classe do draft, ela está tendo resultados já imediatos, e isso mostra o peso de você selecionar bem os jogadores que vão jogar no seu time no próximo ano. A gente está aí se aproximando já do próximo draft e os general managers têm que acertar, porque isso revoluciona o seu time.
Você vê que os caras estão empolgados, porque o destaque inicial deles já durou cada um 15 minutos. Então tá robusto o programa. E ainda mais, olha, o Fábio falou agora dos prospectos. Daqui a pouco a gente vai falar também da final do college, tá? No segundo bloco. A gente vai falar um pouquinho de como foi a vitória de Clemson contra Alabama na final nessa segunda-feira. Deixando só alguns recados antes da gente começar as prévias das semifinais de conferência. Lembrando, né, eu falei do USA na Rede agora há pouco, lembrando que nós temos os nossos canais de podcasts, onde fica tanto o USA na Rede, quanto também as reprises do programa aqui na Webputs. Então você está ouvindo a gente ao vivo, mas tem que dar uma saída, não vai ouvir o programa até o final, então depois você vai lá em um desses canais, nos segue, e assim você consegue ouvir a hora que você quiser o programa, tá bom? Nossos canais estão no Spotify, no SoundCloud e no iTunes, tá? Só procurar lá por The Playoffs que você nos encontra e confere todo o conteúdo, todos os programas da Webputs, né? Os 75 programas anteriores e também o USA na Rede. Fica também o convite para que você nos siga nas redes sociais, no @ThePlayoffsBR, e participe aqui com a gente também, enviando perguntas nos canais nas redes sociais. Você pode usar também a hashtag ThePlayoffs na WP. E, inclusive, temos também grupos no WhatsApp. Isso mesmo, você que gosta de um debate e tal, entre em contato com a gente no 11 983830080. E aí você pode tanto mandar sua pergunta direto para lá, como também aproveitar e pedir para entrar num desses grupos aí, tanto de NFL quanto de outros esportes americanos. E aí a gente arruma uma vaguinha para você fazer parte desse grupo seleto de ouvintes e leitores do The Playoffs. Seguindo então, vamos lá com as prévias da próxima rodada. Já vou logo de cara colocar meu time aqui na conversa, né? O New Orleans Saints, que depois de uma semana de folga recebe o Philadelphia Eagles. E falo de cara o duelo entre o atual campeão, né? O Philadelphia Eagles, que surpreendeu na rodada anterior, venceu os Bears, né? Apesar de todo aquele drama, contra o principal favorito, sem clubismo, né? Que eu acho que no momento todos concordam que o Saints são o time a ser batido, mas a gente viu que os Eagles não podem ser descartados, né? Como que você vê esse duelo, Fábio?
Eu vejo que, primeiramente, a gente tem que colocar alguns fatores que pesam muito a favor do Saints, né? Um quarterback super experiente, apesar do Nick Foles ter vencido o Super Bowl também, o Drew Brees é um quarterback muito experiente, ele sabe ditar o ritmo do jogo. O jogo vai ser no Superdome, que é a casa do Saints, é um lugar muito difícil de tu ganhar do New Orleans. E tem a questão da semana de descanso, que depois de uma temporada extremamente desgastante, tem muitas lesões, uma semana de descanso faz toda a diferença. O Eagles teve um jogo que foi decidido no último lance, então ele não teve nem chance de poupar alguns titulares ou tirar alguns snaps de alguns jogadores que são mais importantes para que eles pudessem descansar. Acho que isso vai pesar a favor do New Orleans. É um time que está mais completo, é um time que está mais equilibrado para essa partida. Mas depois do ano passado, depois do que a gente viu no último final de semana, é muito difícil você colocar o Philadelphia Eagles como eliminado antes do jogo começar. Acho que o New Orleans vence essa partida, mas eu acho que não vai ser nem perto daquela lavada que foi, acho que na semana 11. E, então, eu tô apostando no New Orleans, mas acho que vai ser um jogo com emoção até o final.
É, com certeza, e acho que uma coisa importante, por um lado o Fábio tem razão, esse descanso ajuda bastante o Saints, mas por outro lado, os Eagles vêm carregando o momento de uma vitória importantíssima e parece que é um time que gosta de jogar nesse papel de underdog, né? Parece que é um time que se dá bem quando é a zebra. E vai ser o caso, eles vão entrar novamente, assim como foi basicamente durante toda a campanha deles nos playoffs do ano passado, apesar de ter a melhor campanha. A gente sempre considerava os Eagles como zebra, até por conta de ter o Nick Foles como titular, e esse ano, de novo, o time entra como zebra. E parece que é um time que se sai muito bem dentro desse papel. É um time que joga muito bem quando não tem pressão. E sem sombra de dúvida, existe potencial para aprontar aí para cima dos Saints. Os Saints entram como favoritos, mas como o Fábio ressaltou muito bem, a gente não pode descartar esse time dos Eagles agora de maneira nenhuma, porque chega em janeiro, parece que o Nick Foles e o restante do elenco encaixam uma mágica ali.
O que você acha que mudou, Fernando, daquele jogo da semana 11 que o Fábio citou, né? 48-7 para o Saints, para agora, né? Uma coisa é certa que mudou, saiu o Carson Wentz e entrou o Nick Foles, que em teoria, né, mais uma vez, a mesma teoria do ano passado, seria pior para os Eagles, mas não foi o que aconteceu, né, na prática.
É, Ricardo, mas eu gostaria de dar uma desmistificada um pouco nessa questão do Nick Foles, embora exista um certo fator ali, parece que o Nick Foles se dá muito bem jogando em janeiro, mas é uma coisa que o Fábio citou na abertura, que é a utilização do Dallas Goedert nesse time. Desde a derrota para os Cowboys na semana 14, Dallas Goedert está chegando perto dos 50% dos snaps ofensivos do Philadelphia Eagles, e dentro desse set de dois tight ends junto com o Zach Ertz, os Eagles começaram a encontrar sucesso. O Zach Ertz, ele tem limitações como bloqueador, e o Dallas Goedert consegue cobrir essas limitações que o Zach Ertz tem como bloqueador, e ao mesmo tempo os dois são ameaças no passe. Então eles conseguem sempre criar, seja dentro das corridas, seja como recebedores. Isso daí foi a grande mudança desse time dos Eagles. O time começou a funcionar muito bem com a utilização maior do Dallas Goedert, e acho que essa foi a grande transformação do ataque dos Eagles, que começou a fazer o time fluir melhor.
Eu acho até que, até lembro um pouco o ano passado, né, que eles usavam o Zach Ertz, eles tinham o Trey Burton também, que joga hoje no Chicago Bears. Depois que ele foi campeão, ele saiu do Eagles, mas eles faziam essa dupla de tight ends muito bem. E além disso, eu acho que também mudou, Ricardo, a postura e a forma como a defesa tá jogando, né? O front seven, ele é muito qualificado. Eu sou um fã absoluto do front seven do Philadelphia Eagles. O Fletcher Cox, pra mim, dentre os humanos, ele é o melhor defensive tackle da NFL, porque o Aaron Donald não é humano, né? E a secundária se encaixou de uma maneira muito interessante. Então o Malcolm Jenkins está jogando interessante. O New Orleans tem que cuidar com a lei do ex, inclusive. O Avante Maddox está jogando. O LeBlanc está jogando direitinho. Então, assim, a secundária encaixou. Porque antes era só lançar uma bola contra o Philadelphia e era touchdown. E não foi exatamente assim nos últimos jogos. A secundária conseguiu encaixar. Até está forçando alguns turnovers. E isso é muito importante para que o Philadelphia tenha uma estabilidade e consiga, de repente, combater o Michael Thomas e não dar tantos espaços para o Drew Brees aproveitar. Então, é justamente baseado nessa nova cultura de tight ends, na verdade, esse resgate dessa cultura de tight ends que o Fernando trouxe, mais essa mudança na defesa, eu acho que o Philadelphia pode sim complicar a vida do New Orleans.
Partindo por uma parte mais prática dos matchups, já que vocês entraram até nos méritos de defesa, ataque, isso a gente vai fazer sobre todos os jogos. Projetar um pouco de ataque de um contra a defesa do outro. Então, começando aqui, projeção desse jogo, como que vai funcionar o ataque dos Saints contra essa defesa dos Eagles para vocês?
É bom, o Fábio ressaltou bastante a força do front seven dos Eagles, então isso obviamente complica um pouco com o jogo terrestre do Saints, mas o Saints tem um arsenal bastante variado, né? A gente sempre comenta o Alvin Kamara, Mark Ingram, às vezes o Taysom Hill nas corridas, tem o Michael Thomas, que fez uma temporada espetacular, e tem o Drew Brees, evidentemente. Então, por melhor que seja a defesa dos Eagles, os Saints com certeza vão encontrar a oportunidade de criar jogadas e podem causar um estrago. Acho que não vai ser um matchup tão desequilibrado quanto foi no primeiro encontro durante a temporada regular, mas o ataque do Saints com certeza vai criar mais dificuldades para essa defesa dos Eagles do que os Bears criaram.
Naquele jogo até da semana 11, se eu não me engano, o último touchdown do New Orleans Saints foi anotado pelo Alvin Kamara, em que ele alinha como wide receiver mesmo. Se eu não me engano, ele está como wide out na direita, e ele faz uma rota gol, ele simplesmente ganha na velocidade, recebe um passe acho, de 40 jardas e faz touchdown.
E 37, tô vendo aqui.
37, perfeito.
Foi então, quase.
E aí você vê assim, ó, a incapacidade de você marcar, porque em tese aquele running back ele não deveria ganhar do seu corner e do seu safety, né? Mas isso aconteceu com muita facilidade naquela partida. Os passes eles entraram de todas as formas. Então, assim, se você tirar o jogo terrestre do New Orleans e transformar esse ataque em totalmente unidimensional, você pode abrir um pouco mais a sua defesa, fazer pressão só com a sua linha defensiva e, de repente, consegue marcar melhor, de preferência por zona, eu acho, contra o ataque do New Orleans. E porque é muito fácil do Michael Thomas sair de uma marcação individual e aí é no touchdown. Então, eu acredito que o ataque do New Orleans ele vai ter bastante chance de conectar passes e aí depende muito dessa conexão com o Drew Brees. E por acreditar muito que o Drew Brees vai estar num dia bom, que eu tô dando a vitória pro New Orleans Saints.
E o matchup do ataque dos Eagles contra essa defesa dos Saints. O que esperar dos Eagles, até baseado no que vocês viram da partida contra os Bears. Mais uma vez, eles terão pela frente uma defesa que é boa, mas menos boa do que a dos Bears. E isso pode ser uma vantagem, talvez, para os Eagles.
A conexão que mais deveria preocupar o torcedor do New Orleans Saints, na minha opinião, é Nick Foles e Alshon Jeffery. Né? Eles parece que eles têm uma conexão que até o Jeffery não tem com o Carson Wentz. Ele é um, pra mim, ele é um grande recebedor, daqueles recebedores que a gente não fala tanto, ele é o melhor. E ele consegue recepções em momentos chave da partida, e geralmente são bons ganhos de jardas. E eu acho que aí a gente também tem que destacar um pouco o acerto do Philadelphia em saber ajustar o seu time ao longo da temporada. Ano passado eles buscaram de Ajay, ganharam o Super Bowl com ele como running back titular. Esse ano eles buscaram o Golden Tate, que recebeu o touchdown sobre o Chicago Bears e virou a partida, que foi o touchdown no final que deu a vitória, né? Então, assim, tem o Golden Tate, tem o Alshon Jeffery, tem os dois tight ends que o Fernando trouxe, e tem o Nelson Aguilar também. Então, são cinco armas ofensivas para esse jogo aéreo. E ainda você pode adicionar o Darren Sproles, que está jogando muito bem, mesmo tendo uma lesão grave ano passado. O Darren Sproles está jogando muito bem, eu acredito que a defesa do Saints ela vai ter problema. Eu não confio muito na secundária do New Orleans Saints para um jogo como esse.
É, a secundária do Saints também vai ter problema, evidentemente, lidando com os dois tight ends que geram mismatches. O Zach Ertz, principalmente, pela capacidade atlética dele. Então, esse também pode ser um problema. Enfim, o Zach Ertz é basicamente um wide receiver com corpo de tight end. Mas, realmente, os Eagles têm várias armas para desenvolver esse jogo aéreo com o Nick Foles. E também acho que a grande questão vai ser o quanto que esse time vai saber aproveitar o jogo terrestre. Né? A gente não viu muito o jogo terrestre do Philadelphia Eagles durante a temporada. Mas caso, acho que dependendo de como, caso esse time consiga encontrar alguma forma de superar a pressão do New Orleans Saints e conseguir desenvolver o jogo terrestre, acho que esse time dos Eagles talvez tenha até aí um caminho para uma vitória. Mas realmente, no momento, é um time que vai depender bastante dos passes, das variações de armas que eles têm ali.
Para fechar aqui, aí vocês só falam quem vocês preferem aqui, tá? Sem muita análise, porque a gente tem pouco tempo. Entre os dois quarterbacks, tudo bem, parece uma comparação fácil, né? Mas Breeze ou Foles, qual dos dois pode ser mais decisivo nesse confronto? Fernando?
Ah, em termos de talento, Drew Breeze, em termos de aura de playoffs, Nick Foles.
Tem isso, né? Tá mais quente nessa história de jogar playoff também, né, Fábio?
É verdade. Mas é quase impossível você escolher um quarterback em relação ao Drew Breeze. Então eu fico com ele.
Ah, esse duelo dos técnicos é bom, hein? Sean Payton e toda sua experiência, Doug Peterson, que recentemente virou head coach e já é campeão do Super Bowl. Qual dos dois pode ser mais decisivo aqui?
Doug Peterson, pra mim.
Eu vou apostar no Sean Payton simplesmente porque parece que ele consegue tirar os truques da cartola ali durante o jogo e isso pode fazer diferença.
Fábio disse que os Saints passam, né? E Fernando, Saints também?
Também vou do Saints, vou com a lógica.
Muito bem, semana que vem os Eagles ganham, eles começam a xingar a gente de novo, falar que eram as zebras, né? Já tem uns caras aqui, até nos grupos de WhatsApp, reclamando aqui que a gente falou mal do Nick Foles, sei lá quando ele tá dizendo aqui, porque a gente tava de férias, ele disse que a gente falou mal do Nick Foles. Mas a gente vai responder daqui a pouco. Mas é isso, né? Tem que escolher um favorito, e aqui, aparentemente, é mesmo o Saints, mas não podemos descartar nunca o atual campeão Philadelphia Eagles. Seguindo aqui na NFC, na outra semifinal da conferência, um outro jogaço, né? O Los Angeles Rams também aproveitou uma semana de folga para estudar aí o cenário. Já estava até contando, talvez, com um novo duelo contra os Bears, né? E eles perderam para os Bears na temporada regular. De repente surge o Dallas Cowboys pela frente, Fernando. E os Rams, que tiveram aquela queda de rendimento depois do jogo histórico contra os Chiefs, retomaram um pouquinho no final. Enfim, o que esperar dos Rams nesse confronto? Mais uma vez enfrentando uma defesa forte e talvez já calejados pelo que aconteceu na temporada regular.
Pois é, Ricardo, e calejados e os times começaram a descobrir alguns dos segredos dos ataques do ataque dos Rams e começaram a tornar esse ataque dos Rams um pouquinho mais previsível. Então, sem sombra de dúvidas, é um confronto bastante complicado. Mas a gente não pode esquecer do outro lado, né? Temos aí a defesa dos Rams enfrentando esse ataque dos Cowboys, que quando conseguem conter o Ezekiel Elliott, esse ataque perde muito da capacidade de produção. Eu acho que aí tá a chave. Acho que a defesa dos Rams leva uma vantagem muito grande contra o ataque dos Cowboys. E mesmo que o ataque dos Rams não esteja em um bom dia, eu acho que numa partida apertada os Rams levam vantagem. Mas de qualquer forma, Acho que esse ataque dos Rams começou a se reencontrar no final da temporada. Tem o CJ Anderson agora como alternativa, até mesmo caso o Todd Gurley não esteja muito bem. Tem mais uma alternativa aí pro Sean McVay poder brincar um pouco. Então, eu acho que os Rams levam uma vantagem bem grande para esse confronto.
Eu não consigo concordar com uma vantagem bem grande, Fernando. A gente tem que discordar no início do ano já, né?
Seguinte, a gente quer polêmica, né?
Não, mas é que assim, ó, durante toda a temporada regular, qual foi o grande problema da defesa do Los Angeles Rams? Conter o jogo terrestre. Quem eles vão enfrentar? Ezekiel Elliott.
Melhor running back da NFL. Ou o segundo melhor?
Eu não acho ele o melhor, mas ele foi o jogador que mais conseguiu jardas terrestres na liga. Ele é um cara que tem uma capacidade de ganhar jardas depois do contato que é quase única. Ele lembra um pouco até o Marshawn Lynch nos seus tempos bons. Então, assim, isso pode ser um problema gigantesco para os Los Angeles Rams, porque daí o Dallas vai controlar o relógio, ele controla a partida e ele cansa a defesa dos Rams de uma maneira que pode ser prejudicial lá no final do jogo se você estiver perdendo ou ganhando por uma posse. Então, assim... Qual é o grande fator que me faz acreditar um pouquinho mais nos Rams que nos Cowboys? Dak Prescott. Eu acho que Dak Prescott ele não é capaz de liderar uma franquia nos playoffs. No último jogo, ele conseguiu converter uma terceira para 14, correndo. Realmente teve muito mérito e acredito que ele foi um dos destaques positivos da partida. Mas o time que ele vai enfrentar agora é muito melhor. Então, eu acredito que o Dallas Cowboys ele vai ter que conseguir tirar do Dak Prescott aquele de 2016. Vai ter que aparecer o Amari Cooper, vai ter que aparecer o Cole Beasley, e eles já não têm o Allen Hurts, que sofreu aquela lesão devastadora no jogo. Então, eu acredito que tudo vai girar em torno do Dak Prescott, e isso é um problema pro Dallas Cowboys.
Já falando dos matchups, então, Fernando, começando aqui com você, até para já rebater o Fábio, se você quiser, esse matchup do ataque dos Cowboys contra a defesa dos Rams, você acha que essa questão do jogo corrido dos Cowboys vai ser um grande problema para os Rams ou não é bem assim?
Os Rams tiveram problemas contra o jogo terrestre durante a temporada, mas a grande questão é que esse ataque dos Cowboys, se os Rams encontrarem uma forma de conter o Ezekiel Elliott, que é bastante difícil, evidentemente, mas se eles conseguirem pelo menos limitar um pouco da produção ofensiva do Ezekiel Elliott, aí entra essa questão que o Fábio falou, o jogo cai na mão do Dak Prescott, aí não é mínimo, os Cowboys não têm um jogo minimamente confiável, né? Então nesse sentido eu acho que os Rams têm uma vantagem muito grande, porque a partir do momento que os Cowboys começarem a depender um pouquinho mais do Dak Prescott, a diferença entre os dois times fica bem evidente.
Acho que aí o grande problema é o seguinte, como é que eu imagino essa partida? Eu imagino que a defesa dos Rams ela vai começar lotando mais o box, então ela vai encher mais de jogadores defensivos perto da linha de scrimmage, perto da bola. E isso por quê? Porque fica mais fácil de tu combater o jogo terrestre dessa maneira. Contudo, defesa é sempre um cobertor curto. Se você coloca muitos jogadores para defender a corrida, você abre mais espaços para a entrada de passes. O Amari Cooper é um grande corredor de rotas. Ele tem muitos problemas com drops e às vezes ele parece estar desligado da partida, mas ele corre rota com quase perfeição. Colocar ele, de repente, frente a frente com o Marcus Peters pode ser fica uma grande incógnita para mim, porque o Marcus Peters ele tem jogos maravilhosos, ele tem jogos em que a cabeça dele está em qualquer lugar que não no jogo e ele entrega a partida. Então eu acho que vai girar muito em torno disso. Como que a defesa ela vai reagir se o Dak Prescott começar a encontrar espaços? Ela vai abrir demais, o Ezekiel Elliott vai conseguir as corridas? Se ela começar a abrir demais, o Zeke vai ganhar a partida. E se ela não abrir, talvez o Amari Cooper ganhe. Então acho que nessa dualidade aí que o Dallas Cowboys tem que explorar para conseguir sair com a vitória. O problema é justamente o Dak Prescott. Acho que no momento que ele for pressionado pelo Aaron Donald, é mais fácil ele sofrer um fumble sozinho, que nem já aconteceu essa temporada. É mais fácil isso do que ele acertar um passe de 40 jardas e ganhar a partida.
Vocês ficam falando mal do Dak Prescott, depois vem também os torcedores que gostam do Prescott ficar xingando a gente aqui no Twitter, hein? Tô de olho em vocês aqui, porque depois quem ouve o xingamento sou eu. O matchup do outro lado, e esse eu acho que é até mais esperado, porque é um ataque de altíssimo nível contra uma defesa também de muito alto nível. Rams no ataque contra os Cowboys defendendo. Como que você vê esse matchup, Fernando?
Pois é, é um matchup bastante, bastante complicado. Acho que a grande questão vai ser a gente ver como que esse ataque dos Rams volta, né? Ele deu uma engrenada de fato nesses últimos dois jogos, mas foram contra adversários teoricamente muito mais fracos. Então vai ser um adversário de peso. Os Cowboys têm dois linebackers excelentes, né? Como o Fábio já havia citado, o Van Der Esch tem também o Jalen Smith. São dois quarterbacks e dois linebackers que conseguem cobrir muito bem as corridas e também conseguem cobrir passes. Então é um matchup bastante complicado. Mas é aquela história, né? O ataque dos Rams, ele também tem várias armas, né? A gente tem o Brandon Cooks, tem o Robert Woods, tem evidentemente o Todd Gurley. E o Jared Goff, quando tá em um bom dia, também é um quarterback muito bom e consegue colocar a bola onde ele precisa colocar. Então, eu acho que na questão de talento, por melhor que seja essa defesa dos Cowboys, esse time não tem como segurar os Rams por muito tempo. Alguma hora os Rams vão começar a pontuar. E aí, quando os Rams começarem a pontuar, eu acho que abre a porteira e os Rams começam a levar vantagem.
Eu acho que esse matchup é interessante porque ele tende a ser o contrário, né, do que a gente está esperando no matchup do ataque dos Cowboys contra a defesa dos Rams. Né? De um lado, a gente espera que o Zeke realmente consiga corridas, porque a defesa dos Rams não sabe proteger contra isso. Mas eu não consigo ver a defesa do Dallas Cowboys sofrendo muitas corridas do Todd Gurley. Acho que ele vai estar ali, ele vai ser muito usado o play action para atrair esses jogadores para perto da linha de scrimmage, mas ele vai ter que utilizar muitos passes. Né? E isso é um ponto muito positivo para os Rams, na minha opinião, porque a parte mais fraca da defesa dos Dallas Cowboys é justamente a secundária. Tem muitas armas ofensivas que foram bem utilizadas pelos Rams ao longo do ano. Então eu acredito que com o Brandon Cooks alongando o campo e tendo passes curtos executados com inteligência pelo Jared Goff, é aí que o Los Angeles Rams vai encontrar a chave para a vitória. Jared Goff é bem mais confiável que o Dak Prescott, então acho que essa diferença de quarterbacks ela pode ser decisiva nos playoffs.
Ó, nem vou perguntar aqui de quarterback contra quarterback, porque vocês já detonaram o Prescott. Técnico contra técnico, alguém quer defender o Jason Garrett contra o Sean McVay?
É uma das comparações, acho que mais injustas desse divisional round, não dá pra comparar.
É difícil defender o Jason Garrett, ponto. Não precisa nem colocar o Sean McVay.
Não, eu vou defender, porque pelo menos uma coisa a gente tem que dizer é que ele conseguiu dar uma certa volta por cima no meio da temporada com aquilo que ele tinha, recebeu o Amari Cooper e conseguiu fazer os Cowboys jogar um jogo de alto nível no final da temporada, pelo menos, né? Eu pelo menos vejo assim, mas ainda não se compara ao Sean McVay. Eu lembro que a gente fez programa aqui esculhambando com o Garrett, com o Prescott no começo da temporada, mas eu acho que ele garantiu um emprego, que é uma das coisas que a gente discutia aqui no começo da temporada. Ele garantiu um emprego por mais uns anos aí.
Ah, sim, eu concordo. Ele garantiu um emprego, mas ele não tá no nível do McVay ainda.
O McVay é um gênio mesmo. Mas isso não quer dizer que ele vai ganhar essa partida. Pra vocês dois, da Reigns, então.
Sim.
Eu tô votando sim por uma posse, vamos colocar assim.
Uma posse. E um field goal errado no fim do Brett Maher?
Vamos parar de matar os torcedores, né? Até o urso caiu no chão aquele dia, então vamos parar de maltratar os torcedores.
Pois é. Muito legal. Seguindo aqui, então vamos lá com a prévia da AFC, Patriots e Chargers. Fábio, os Patriots que chegam menos favoritos do que nunca, ou o que os Chargers mostraram na última rodada não credencia tanto assim a um risco para a equipe de New England?
Eu acho que credencia, sim. Acho que nos últimos 5, 6 anos talvez seja o pior New England Patriots que a gente esteja vendo, ou pelo menos o time que menos a gente acredita que possa fazer o que o New England Patriots normalmente faz. Mas mesmo assim, foi o segundo melhor time da conferência, teve uma semana para descansar, isso é uma coisa que pesa bastante para jogadores mais velhos como Tom Brady, Rob Gronkowski, e você dá duas semanas para o Belichick estudar o adversário, que é uma coisa bem, bem perigosa para qualquer time. Eu acredito que o Patriots ele é favorito, sim, mas os Chargers eles têm, acho que pela primeira vez em muito tempo, condição de realmente tirar os Patriots da final de conferência. O jogo é em Foxborough, que é um território bem complicado de ganhar dos mandantes. O New England Patriots é o único time da NFL que não perdeu em casa na temporada regular. E eu acho que esse fator local ele vai ser bem difícil de ser superado pelos Chargers.
E acho que é o que mais pesa a favor dos Patriots. Uma semana de descanso, fator local, em Foxborough em janeiro. Tudo isso junto que a gente conhece, uma receita que a gente conhece muito bem já. Mas sem sombra de dúvidas, os Chargers chegam talvez com a melhor chance da carreira do Philip Rivers de conseguir uma vitória sobre o Tom Brady, né? Esse time dos Patriots foi de longe o mais vulnerável que a gente viu nos últimos anos, né? O Tom Brady começou a dar sinais da idade, o time, a defesa obviamente voltou a sofrer, a gente não viu um Rob Gronkowski quando jogou tão dominante quanto a gente está acostumado. Então, sem sombra de dúvidas, foi um Patriots bastante, bastante humano até nessa temporada, mas são os Patriots nos playoffs, com uma bye week jogando em casa, então a gente sabe que esse cenário é bastante favorável.
Sobre os matchups, começando aqui com agora ataque dos Chargers contra a defesa dos Patriots, Fábio, porque justamente uma das coisas que pegou para mim nesse último jogo foi a falta de produção mesmo do ataque dos Chargers, porque os Ravens, então, né, comparando com o ataque dos Ravens, foi muito pior. Então, deu a entender para quem estava assistindo o jogo que foi mais por conta da total ineficácia do ataque com o Lamar Jackson que os Chargers ganharam, porque também o ataque não fluiu dos Chargers, né? Muitos field goals, muita ineficiência na hora de chegar próximo dos touchdowns. Enfrentando uma defesa não tão boa quanto a dos Ravens, você acredita em mais oportunidades do ataque? Ou você vê dificuldades ofensivas no time dos Chargers, que inclusive tem o Melvin Gordon baleado aí, não sei nem se ele vai jogar a partida inteira.
Exatamente, a gente está esperando que ele sofreu uma lesão logo no início da partida, né, contra os Ravens no joelho esquerdo. Ele já tinha perdido alguns jogos durante a temporada com uma lesão no outro joelho, então é um jogador que ele vai para o jogo, mas vai no sacrifício. Aí, por quanto tempo ele vai aguentar na partida ou quanto ele vai conseguir produzir, a gente não pode dizer, mas com certeza não vai ser no nível do Melvin Gordon natural. E isso já é uma perda muito grande pro Los Angeles Chargers. O que muda em relação ao último jogo? A defesa dos Ravens, ela é muito melhor que a defesa dos Patriots, né? A defesa dos Patriots, ela teve muitos problemas ao longo da temporada para conseguir pressionar o quarterback e derrubar o quarterback, né? Uma das piores defesas da liga em sacks, se eu não me engano. E isso pode ser um fator, porque o Philip Rivers é um quarterback muito consistente, ele sabe encontrar espaços, ele tem o Keenan Allen, tem o Mike Williams, e ele usa bastante os running backs no jogo aéreo dele também. Então, mesmo que o Melvin Gordon não entre, vai ter o Austin Ekeler que recebe passes, e ele é extremamente explosivo para ganhar jardas depois da recepção. Eu prevejo bastante problemas para a defesa dos Patriots, sim. E acho que eles vão depender bastante do Gilmore vencer o matchup direto com o Keenan Allen.
Exatamente, essa secundária dos Patriots, acho que exceção feita ao Gilmore, realmente não é nem um pouco confiável. E o Philip, além do pass rush dos Patriots ter apresentado problemas, o Philip Rivers foi bem protegido durante a temporada regular, né? Acho que pela primeira vez o Philip Rivers teve uma linha ofensiva até certo ponto confiável. Então, e quando o Philip Rivers tem espaço, a gente sabe que ele consegue punir com passes longos. Ele tem o Keenan Allen, que fez uma temporada espetacular, o Mike Williams começou a se encontrar. Então, e também realmente não dá, não tem a menor condição de comparar essa defesa dos Patriots com a defesa dos Rams, então, dos Ravens, aliás. Então, é um matchup muito favorável para o ataque dos Chargers. Acho que a única questão para o ataque dos Chargers é que, de fato, esse time apresentou uma queda de produção nas últimas semanas, né? Teve esse Melvin Gordon, evidentemente, mas o Philip Rivers teve 6 interceptações nos últimos 3 jogos, se não me falha a memória, e ele teve 6 interceptações nas 13 partidas anteriores. Então, de fato, o ataque deu uma esfriada ali no final da temporada, mas esse jogo contra os Ravens também não serve muito bem como medida, porque é uma defesa fortíssima. Então, mas eu acho que esse daqui é um matchup muito mais favorável para o ataque dos Chargers do que foi na semana passada.
Do outro lado, esse matchup do ataque dos Patriots contra a defesa dos Chargers, que também é tida como muito boa, né? Apesar de eu acho que ela ficou um pouco aquém durante a temporada do que a gente esperava. E assim como o ataque dos Patriots também ficou aquém, né? Mas de qualquer maneira, potencialmente é um excelente ataque, principalmente por conta de Tom Brady. E a defesa dos Chargers tem muitos nomes fortes que podem talvez decidir o jogo. Como que vocês veem esse duelo?
É um duelo muito interessante, na minha opinião. Como você falou, a defesa dos Chargers, ela começou um pouco mais devagar do que a gente estava esperando, mas eu acho que nisso tem dois fatores bem importantes. O Joey Bosa não começou jogando a temporada, né? Ele tinha uma lesão no tornozelo e isso afastou ele dos gramados por umas 5 ou 6 semanas, talvez até um pouquinho mais. E o Derwin James estava fazendo a adaptação do college para a NFL. Eu acho que isso acaba sendo, por mais talentoso que o jogador seja, isso tem um período de adaptação. né? E o que aconteceu? Tudo isso aconteceu de uma maneira positiva para os Chargers. O Derwin James começou a ser um jogador extremamente importante para essa defesa. E o Bosa voltou, isso potencializa o jogo do Melvin Ingram, que teve uma partida sensacional contra os Ravens. Então, assim, eu vejo que vai ter bastante pressão no Tom Brady para justamente explorar esse surgimento dos efeitos da idade que o Fernando falou. Né? De repente o Rob Gronkowski já não está mais tão explosivo, de repente o Tom Brady já não consegue mais conectar um passe tão longo no frio, e isso são fatores decisivos. Mas a gente está falando Tom Brady em playoffs jogando em casa. É praticamente, para mim pelo menos, é praticamente impossível imaginar que o Tom Brady perca uma partida dentro de casa nos playoffs. Acho que o Belichick e o Tom Brady vão explorar todas as fortalezas que eles têm ofensivas, e o jogo terrestre é uma delas. A defesa dos Chargers tem problemas também com o jogo terrestre. Então eu acredito que vai ser bastante utilização do Sonny Michel e do James White. E de repente vão tentar também utilizar o play action para pegar essa secundária desprevenida.
A gente também tem aquela velha receita para ganhar no Tom Brady, né, que todo mundo repete, que é não deixar o Tom Brady ficar confortável no pocket. A grande questão é que no papel é fácil, na prática a coisa é muito diferente, né? Mas É como o Fábio falou, o simples fato de a gente ter o Tom Brady jogando em casa em fevereiro por si só já dificulta muito a vida dos Chargers. E por mais que no papel, enfim, tenham o Melvin Ingram, tenham o Joey Bosa, tenham uma defesa muito forte, enfrentar o New England Patriots nos playoffs de Foxborough é um animal diferente, né? Uma outra coisa. E então, eu acho que no fim das contas, os Patriots vão dar um jeito de pontuá-lo, o Brady vai dar um jeito de encontrar os alvos. Ele tem um running back número 1 definido ali no Sonny Michel, mas também tem algumas opções interessantes. Tem o Rex Burkhead, tem o James White, que fez uma temporada espetacular também. Então, enfim, não faltam armas pro New England Patriots buscar formas aí de vencer essa defesa do Los Angeles Chargers.
Pra fechar, qual quarterback vai ser mais decisivo aqui? Tom Brady ou Philip Rivers?
Olha, aí, cara, bem difícil. Acho que o Brady leva, até porque o Rivers tem um recorde de 0-7 contra o Brady, se não me falha a memória. Então acho que no fim das contas o Brady vai acabar sendo decisivo até por conta do histórico dele.
Acho que vai para um 0-8, né?
Provavelmente.
Pô, se chegar a 0-9 já vai igualar o número de filhos do Rivers. Pô, Rivers, não vai deixar isso acontecer, hein? Alguém quer discutir técnico contra técnico ou deixa quieto?
Absolutamente impossível, apesar do Anthony Lynn ter feito uma grande temporada como head coach dos Chargers.
Eu não tenho condições, com todo respeito ao Anthony Lynn, que tem se mostrado bom head coach no começo de carreira, mas do outro lado, não tem muito o que falar.
Pra fechar, quem passa, Fábio?
Eu vou jogar no conservador. Eu vou de New England Patriots.
Fernando?
Também vou de Patriots. Está muito.
Bom, tá todo mundo conservador até agora. Vamos ver na última partida aqui, até porque temos um torcedor envolvido, a gente vê o que acontece. Porque Kansas City Chiefs e Indianapolis Colts, eles abrem os playoffs, né? O primeiro jogo da pós-temporada, da próxima rodada, na verdade, da pós-temporada, é esse daqui. Fernando, vou deixar você começar também, já que é seu time envolvido, porque os Colts contra os Texans, mesmo sendo seed 6, acho que a maioria das pessoas que eu vi estava apostando nos Colts. Inclusive eu apostei, foi o único jogo que eu acertei no Super Bowl Challenge, pra você ver. E foi o que aconteceu de fato, foi, como você disse, foi o jogo em que a equipe que venceu foi mais dominante sobre a outra. E contra os Chiefs, apesar de tudo que os Chiefs fizeram durante a temporada regular, apesar de Patrick Mahomes, apesar de jogar em casa, eu também acho que existe uma tendência grande das pessoas quererem apostar aqui nos Colts. Explica pra gente por quê.
Pois é, Ricardo, os Colts vêm muito bem, né? O time realmente engrenou muito no final de temporada, né? Porque foi, o time começou a se encontrar ali, o ataque começou a funcionar bem, a volta do Marlon Mack teve um fator importantíssimo. A linha ofensiva, que os Colts demoraram um pouquinho ali para encontrar, principalmente do lado direito, o time chegou a uma formação ideal, e aí simplesmente foi a linha ofensiva mais confiável da NFL, a linha ofensiva que menos cedeu sacks, pra gente ver a evolução que esse time teve, né? Comparado ao ano passado, que foi o time que mais cedeu sacks historicamente, desde a chegada do Andrew Luck, que é uma linha ofensiva que não é minimamente confiável, e de repente virou o ponto forte, talvez o ponto forte do ataque dos Colts, né? Muito disso em função da chegada do Quentin Nelson, mas no geral também foi uma linha ofensiva que melhorou demais aí ao longo dessa temporada. Então, o time inteiro começou a se encaixar, né? O Andrew Luck voltou àquela forma que a gente está acostumado do Andrew Luck. E a defesa também é uma defesa ainda, que ainda oscila bastante, mas que consegue fazer bastante jogadas, consegue forçar turnovers. E, enfim, acho que no geral o time conseguiu se ajustar conforme a temporada foi progredindo e chegou nos playoffs num excelente momento, como a gente viu nessa vitória dominante aí sobre o Houston Texans.
E por outro lado, os Chiefs vêm num momento, eu acho que assim, que caiu de rendimento, caiu, Fábio, mas depois que o Hunt principalmente saiu da equipe. Mas eu acho que eles conseguiram manter o mínimo que se espera de um time número um dos playoffs, da AFC. Então eu acho que talvez a gente esteja faltando um pouco com respeito a esse time dos Chiefs, e principalmente com Patrick Mahomes. Você também está subestimando os Chiefs para esse jogo? Ou você está nesse lado aqui, do meu lado, de que é bom a gente respeitar ainda esse time?
Não, eu acho que é muito bom a gente respeitar esse time, porque é um time que tem muita qualidade, né? Eu estava comentando até contigo, Ricardo, semana passada, que eu vi o jogo do Dallas contra os Seahawks como o mais equilibrado, né? E o jogo, para mim, que vai ser o mais equilibrado do final de semana, vai ser logo o primeiro, que é o jogo do Colts contra os Chiefs. De um lado, você vai ter o Mahomes, que é o MVP da temporada para a maioria das pessoas. Do outro, você tem o Andrew Luck, que é o Comeback Player of the Year para muitas pessoas. Então, acho que vai ser um jogo com muitos pontos. As defesas elas têm algumas falhas ainda, mas é nas defesas que eu vejo a grande diferença. Né? Justamente, a defesa dos Chiefs, ela me parece capaz de pressionar, mas quando ela não pressiona o quarterback com efetividade, é muito fácil pontuar contra os Chiefs. Então, assim, eu acho que a gente vai conseguir ver que é uma defesa, ela tá entre as top, ela tá no top 5, se eu não me engano, de melhores sacadores da NFL. Essa defesa inteira, ela é muito boa pressionando. Mas tem um grave defeito, que eles vão enfrentar uma OL muito qualificada, ou seja, se eles não conseguirem chegar no Andrew Luck, o Andrew Luck vai ter muito campo para explorar. E aí ele tem o Eric Ebron, que tá numa temporada, acho que tá tudo dando certo na vida do Eric Ebron. Tem o T.Y. Hilton e tem até o Marlon Mack se envolve também no jogo aéreo. Então acredito que a grande diferença dessa partida vai ser uma incapacidade da defesa dos Chiefs de lidar com o Andrew Luck. E acho que a defesa dos Colts, que melhorou da água pro vinho esse ano, ela realmente vai conseguir em algum momento parar o Patrick Mahomes. Também pela falta do jogo terrestre no Kansas City Chiefs. Então, eu, por mais que eu respeite muito o Chiefs por jogar em casa, num ambiente extremamente conturbado para os visitantes, eu acredito que os Colts eles estão em vantagem pelo momento e por ser um time mais equilibrado em ataque e defesa.
Já que o Fábio iniciou sobre o matchup, Fernando, esse ataque dos Chiefs contra a defesa dos Colts, tem como parar o Patrick Mahomes? Ou você já está esperando um jogo dos Chiefs acima de 30 pontos e o ataque dos Colts precisando responder?
Essa é a minha expectativa, Ricardo. Eu acho que a grande questão para a defesa dos Colts vai ser simplesmente limitar o estrago, porque não dá para parar o Patrick Mahomes. Isso é impossível, ponto. O que essa defesa precisa fazer é limitar ao máximo o estrago e principalmente o ataque, e aí jogar a bola para o ataque dos Colts. E aí entra uma outra questão: para mim, o ataque dos Colts precisa controlar bem o tempo do cronômetro, porque esse jogo tem tudo para ser um shootout e tem cara de ser daqueles jogos que o time com a última posse leva a vitória. Então, acho que o trabalho da defesa dos Colts não vai ser parar o Patrick Mahomes, vai ser simplesmente limitar o estrago que ele vai causar.
Do outro lado, defesa dos Colts, defesa dos Chiefs, que foi muito criticada durante a temporada, o que vai conseguir fazer diante desse ataque dos Colts com o Andrew Luck do outro lado?
É difícil imaginar que essa defesa vai conseguir parar o Andrew Luck, por exemplo. Principalmente porque a grande qualidade, por mais que o Marlon Mack esteja jogando muito bem, a linha ofensiva, ela realmente pavimenta o jogo terrestre, o Andrew Luck, ele tem uma capacidade de lançar, ele teve uma sequência esse ano, se não me engano foram 8 jogos com pelo menos 3 touchdowns lançados, e eu acredito que ele vai explorar o jogo aéreo justamente por ser a fraqueza da defesa dos Chiefs, né? Ela cedia muitas jardas pelo ar e acabava comprometendo muito o ataque. Muitas vezes o Mahomes, ele acabou marcando tantos pontos que acabou até escondendo um pouco os defeitos da defesa dos Chiefs. Mas eu acho que chegou aquele momento da temporada que uma defesa que não consegue reagir, uma defesa que não consegue ajudar o ataque, né, nem ganhar a partida, é uma defesa que não consegue ajudar o ataque, ela acaba comprometendo toda uma campanha. E eu acho que o Andrew Luck, ele vai expor justamente isso, e vai conseguir aproveitar todos os espaços que essa defesa costuma deixar.
É só acrescentando uma coisa, eu concordo com o Fábio, acho que o matchup decisivo dessa partida vai ser o pass rush dos Chiefs, que foi o melhor da temporada, liderou a NFL em sacks contra a linha ofensiva dos Colts, que foi a que menos cedeu sacks, né? O famoso objeto que não pode ser movido encontra uma força que não pode ser parada, mas no caso eu acho que a linha ofensiva dos Colts conseguindo dar espaço para o Andrew Luck desenvolver o jogo dele, os Colts ganham uma possibilidade de vitória, e principalmente os Colts controlam o relógio, que tem sido um problema para o Kansas City Chiefs, né? Nos últimos 3 jogos da temporada regular, os Chiefs tiveram 25 minutos de média de posse de bola. A gente viu no jogo contra os Rams, quando tem essa troca rápida de posses, quando o ritmo do jogo é mais intenso, isso favorece os Chiefs, porque, como o Fábio disse, parece que é um time que está acostumado, né? Tem o Patrick Mahomes, é um time que está acostumado a entrar nessas partidas de shootout, um time que se sente confortável dentro desse tipo de cenário. Então, se os Colts conseguirem criar espaço para o Andrew Luck, conseguirem criar espaço para o Marlon Mack correr, os Colts conseguem controlar o relógio, aí para mim está a chave da vitória.
Eu acho que tem mais um ponto que a gente deveria ressaltar, que é o seguinte: o Andrew Luck tem uma experiência em pós-temporada. Por mais fantástica que seja a temporada do Patrick Mahomes, ela é a primeira vez que ele vai jogar um jogo que, se ele perder, ele realmente está eliminado do ano, acabou o ano dele. E isso, claro, no profissional. Então, assim, isso pesa. No momento decisivo da partida, isso pesa. O Patrick Mahomes, no jogo contra os Rams, foi sensacional, foi 54-51, todo mundo adorou aquela partida, mas, se não me engano, ao todo na partida, ele causou 6 turnovers. Ele não pode perder a bola tantas vezes num confronto como esse. Então, tem que ver como o Patrick Mahomes vai conseguir proteger a bola. Eu não imagino um jogo terrestre dos Chiefs encaixando. E se a defesa dos Colts conseguir marcar minimamente Travis Kelce e Tyreek Hill, os Colts vão para a final da conferência.
Bom, o Fábio já respondeu então a pergunta sobre os quarterbacks, mais ou menos aí. Fernando, para você, Mahomes ou Luck, quem vai ser mais decisivo?
Eu concordo com o Fábio, acho que o Luck, no fim das contas, vai ser mais decisivo, porque essa questão da experiência pesa bastante, e eu acho que ele vai saber administrar melhor o jogo do que o Patrick Mahomes, e também pesa esse histórico recente dos Chiefs também. Acho que isso vai ser uma complicação que o Mahomes vai ter que assumir, no fim das contas, embora ele seja o primeiro ano dele como titular, ele pega um time que tem problemas na pós-temporada, e acho que isso pode também influenciar um pouco, então o Luck leva vantagem nesse confronto.
Já no confronto entre técnicos, é um muito veterano, Andy Reid, contra o Frank Reich, que chegou agora e já está muito bem nos Colts. Qual deles vai ser mais importante nessa partida?
É difícil responder essa pergunta, porque eu acho o Andy Reid mais completo, ele é mais experiente, e isso deveria pesar a favor dele. Mas alguma coisa acontece com o Andy Reid na pós-temporada e o time dele perde. Ano passado a gente viu ele comandando os Chiefs, que era um time sensacional, começou muito bem no ano, mesma história, começou com um ano muito bom, aí acabou caindo no final da temporada, pegou o Tennessee Titans e sofreu uma virada dentro de casa. Eu acho esse Colts muito melhor que aquele Titans, e o Chiefs ele é também melhor que aquele próprio Chiefs, mas eu não consigo confiar no Andy Reid em janeiro, então eu vou ficar com o Frank Reich.
É um confronto de gerações, né? O Frank Reich é um herdeiro indireto da escola do Andy Reid, né? Ele vem aí da árvore do Doug Peterson, que foi aprendiz direto do Andy Reid lá em Philadelphia, lá em Kansas City. Então vai ser um confronto bem interessante, sem sombra de dúvidas. Mas o Reich também tem a questão de ganhar um Super Bowl com o Philadelphia Eagles, e realmente o Andy Reid, o desempenho recente dele em pós-temporada não foi dos melhores, né? Então acho que é difícil escolher um favorito nesse confronto, então nesse caso eu vou ficar em cima do muro, mas acho que por um lado tem experiência da Andy Reid, por outro tem esse desempenho recente ruim dele na pós-temporada.
É, o Reid foi muito bem na temporada, esperava um trabalho assim a médio prazo pro ano que vem, e ele já conseguiu levar o time pros playoffs, e pelo que tô vendo aqui, vai levar pra final da AFC, é isso mesmo, Fábio?
Na minha opinião, sim, acho que a maldição do Kansas City Chiefs vai seguir mais um ano, até de repente o Patrick Mahomes ele amadureceu um pouco mais e o Indianapolis Colts leva essa. Até lembrando, né, a última vez que o Andrew Luck encontrou os Chiefs na pós-temporada, provavelmente o torcedor dos Chiefs não gosta de lembrar daquela partida.
Pra você, Fernando, quem passa?
Sem clubismo, mas os Colts passam.
Eu concordo com os palpites de vocês pros 4 jogos aqui também, então claramente não é isso que vai acontecer, tá? Já que eu tô falando, se preparem para zebras e surpresas, né? Mas foi bem legal aí o debate. Acho que esse é o bloco mais longo da história do programa, mas valeu a pena. Bastante debate aí sobre os quatro jogos. Tenho certeza que todos os torcedores, até dos times que a gente falou que vão ser eliminados, gostaram. Então, Pix, vamos aí pro intervalo. Música para quem tá ao vivo. Intervalinho rápido para quem tá na versão podcast. Na volta a gente fala um pouquinho de college, um pouquinho das perguntas da galera, né? O nosso FAQ. E tenta fechar o programa em uma hora, Pix.
Maravilha. Se passar um pouquinho, paciência. Tem duas semanas de assunto pra gente botar em ordem, né?
É bastante exatamente,
coisa. É bastante
exatamente.
Coisa. Mas tudo bem, vamos seguindo aqui. Tome uma água, descanse aí e a gente já volta. Chamo vocês na sequência. The Playoffs na WP. Vamos lá, intervalinho musical então pra equipe The Playoffs. Dar uma respirada, tomar uma aguinha, uma cervejinha, sei lá o que eles querem tomar. E a gente vai curtir aqui, vocês que estão ao vivo, vão acompanhar um som recente. É um lançamento aí de uma banda grande, uma banda que tá nos top do mundo. Eles estão mudando também a cara um pouquinho. Bring Me The Horizon, vamos soltar pra vocês aqui algumas das novas que eles estão liberando. Estão com um disco novo já pra dia 25 de janeiro. Então vamos trazer uma das músicas que eu mais gosto dos caras até agora, né? Eles lançaram 3 singles desse novo disco. Eu tô trazendo pra vocês a que eu mais curto dessas 3. Mas a gente vai falar um pouquinho mais dele logo na sequência. Então pra quem tá acompanhando a programação via podcast, né, via reprise, a gente vai ouvir um som da Bring Me The Horizon e já voltamos com o segundo e final bloco do The Playoffs na WP dessa semana. Não sai daí.
Programa The Playoffs. Madruga WP, a tua companheira de insônia. Trilha no capricho com as clássicas e novinhas dessa rádio nada normal. E sabe, né? Depois da meia-noite... Madruga WP, de segunda a sábado, a partir da meia-noite, só aqui, na Webputs. Webputs. A WP preparou mais uma pra ti que curte as clássicas, aquelas que fizeram a trilha sonora nos anos 2000. Todas as sextas, das 10 da manhã ao meio-dia, Putz Cassete. 2 horas com as músicas que marcaram a virada do milênio. Putz Cassete, todas as sextas, a partir das 10 da manhã, só aqui, na Web Putz.
Despertador Web Putz. Trilha de boa para começar bem o dia. De segunda a sábado às 6 da manhã, só na Webputs.
Webputs. Domingão a 2. Play especial para esquentar tua madruga de domingo a 2. Esquentar pra valer. Domingão a 2. Domingos a partir da meia-noite, só aqui na Webputs.
Sabe aquele som que tu tem chiliques histéricos quando escuta, mas não lembra de quem é? Pois então, aqui ele toca! Who let the dogs out? I'm sexy and I know it. You spin my uma rádio nada normal. I'm a Scatman. Se liga, esse programa é uma reprise.
The Playoffs na Webputs.
É isso aí, The Playoffs na WP, de volta depois do recesso de fim de ano aí com intervalo musical trazendo Bring Me The Horizon com participação de Danny Filth. Wonderful Life, uma das 3 faixas que a banda liberou aí no preview do lançamento do disco Amo, o 6º disco de estúdio da banda britânica, que ganhou o mundo aí de uns 3 anos pra cá, né? Desde o lançamento de Sempre Eternal, aí passou pelo That's the Spirit, que é o antecessor desse disco Amo. Esse disco que traz também aí uma repaginada geral na banda, inclusive nas redes sociais e nas formas de escrever a música. Eu nunca tinha visto isso. Todas as músicas, exceto a Mantra, que é o single hit do disco, ganhou um videoclipe perturbador, mas sensacional, produção espetacular. Todas as músicas escritas com letras minúsculas, eu nunca tinha visto isso, e é marca registrada. Nas redes sociais eles usam uma tipografia bem diferente. É só acessar lá as redes sociais da Bring Me The Horizon que vocês vão ver, é uma fonte especial, realmente bem interessante. A cara do disco é completamente diferente da banda, né? Da identidade da banda, desde que eles começaram aí, que era um screamo, que era um metalcore sujo, pesado, gritado. Os integrantes da banda repaginaram o visual, pessoal, enfim, 100%, é uma nova banda, eles se colocam como uma nova banda. Wonderful Life é o único som do disco, até agora lançado, né, que é o mais fiel à linha da banda, e é uma das que eu mais curto. Mas Mantra e Medicine que foi lançada na semana passada, se não me falha a memória, foi bem recente, inclusive ganhou um videoclipe e já tá nos top mundiais. Elas são um pouco mais pop, Mantra um pouco mais voltado pro rock, e Medicine é pop 100%, tanto que começaram a dizer, ah, mas Bring Me The Horizon já virou pop, se renderam ao pop. Wonderful Life mostra que não. Equipe de playoffs, depois desse divaneio aqui, tamo de volta.
Aqui você ouve de tudo, ouvinte, você ouve análises musicais do Pix, análises extensas sobre a NFL. Aqui tem tudo o que você quiser.
A única hora da noite, Ricardo, a única hora da semana, da minha vida que eu tenho pra falar um pouquinho de música com alguém, então aproveite esses segundinhos aqui do programa.
Justíssimo, pode mandar ver sobre música.
Reclamem se não gostarem, viu, gente? Reclame nos grupos aí.
Não, e peça aqui músicas, né? Fica também esse convite pra galera durante a semana. Vai lá no Twitter da Rádio Web Puts, manda aqui música você quer ouvir aqui no intervalo ao vivo. E o Pix coloca pra tocar, com só certeza. Não vale molejão.
Tá? Molejão então, quem sabe, se pedir com jeitinho, a gente coloca.
Pode ser. Antes da gente ir pro FAQ The Playoffs, queria que vocês falassem um pouco da final do college. Fábio, fala um pouco do jogo, mas eu queria que você falasse, porque assim, o público aqui quer ouvir é quais são os grandes jogadores pra NFL. Então eu queria que você começasse falando desses dois quarterbacks, o nosso querido Tua Tagovailoa, né, que ano passado foi decisivo na final contra a Georgia, né? A gente até falou aqui na época do programa e tal, mas ele não entra no draft desse ano, é bom que se diga, e foi mal no jogo de ontem. E o Trevor Lawrence, que foi gigante nessa partida, apesar de ser apenas o primeiro ano dele no college, e só em 2021 que ele vai estar disponível. Fala um pouco desse duelo e dos quarterbacks, Fábio.
Então, são dois quarterbacks muito interessantes que vão vir pro draft nos próximos dois anos, né? Excetuando o draft desse ano. O Tagovailoa é um quarterback canhoto, tem bastante precisão e como você falou, ele ganhou a posição entrando no jogo do título nacional do ano passado contra a Georgia. A Alabama estava perdendo por 3 posses de bola no intervalo, e ele entrou como titular, levou o jogo para prorrogação e lançou um touchdown espetacular na prorrogação que deu o título para a Alabama. E ele assumiu esse ano e ele teve um desempenho fantástico esse ano. Inclusive, ele foi o segundo colocado na votação para o Heisman Trophy. Né? Ele consegue proteger muito bem a bola. Contudo, ele teve muitos problemas com turnover na partida de ontem. Ele lançou 2 interceptações, uma delas foi retornada para o touchdown. E ele pareceu um pouco assustado com uma defesa que tinha uma DL tão dominante. Né? A linha defensiva do Clemson deve levar 3 jogadores para a primeira rodada do draft. Então, são jogadores muito qualificados. Do outro lado, o Lawrence, ele ainda é um garoto, né? Ele tem 19 anos e jogou com bastante consistência a partir da semana 4 ou 5. Ele entrou como titular e ele deu uma nova vida para o ataque de Clemson. Ele conduziu o jogo ontem com bastante tranquilidade, também ele tinha bastante auxílio do Travis Etienne, que é o running back, que também não vai para o draft nesse ano agora. E acredito que o Lawrence vai ser o alvo de, no mínimo, umas 6 ou 7 franquias no draft de 2021.
Até os Patriots já estão pensando neles. Na verdade, não os Patriots estão pensando, os torcedores dos Patriots. Eu vi muita gente falando hoje sobre a aposentadoria do Brady, mais ou menos, pode coincidir com a chegada do Lawrence no draft. Até a gente falou aqui nos bastidores, né? Será que os Patriots poderiam tankar para pegar o Lawrence, né, no ano dele? Bem provável. Fernando, eu queria que você falasse dos dois quarterbacks, mas também dos prospectos de outras posições que vão ser destaque no draft. Já conta aí pra gente e pro nosso ouvinte.
É bom, começando pelos prospectos que podem aparecer no draft, a gente, falando sempre de Clemson e Alabama, a gente com certeza vai ter vários nomes, né? Mas confirmado, a gente tem o Damian Harris, que vai ser o principal running back do draft desse ano, que vem por Alabama. A gente tem, como o Fábio havia citado, essa linha defensiva de Clemson, que por enquanto, confirmado, tem o Christian Wilkins e o Austin Bryant, mas o Dexter Lawrence, que não jogou a final, que estava suspenso por conta de problemas com doping, mas ele muito provavelmente deve aparecer no draft. E tem o Clelin Ferrell também, que é um bom jogador. Pro lado de Alabama, a gente, por enquanto, tem confirmado Damian Harris, mas o Quinnen Williams tem sido muito falado, principalmente nesses últimos meses aí, né? Ele entrou no lugar do Darren Payne e substituiu muito bem, talvez até melhor, e é um dos prospectos mais falados também, pode aparecer no draft. Então são vários nomes, né? E obviamente, um nome que eu não poderia esquecer de citar, que é o Hunter Renfrow. A gente estava falando dos Patriots e muita gente tem colocado o Hunter Renfrow como um possível alvo dos Patriots, simplesmente porque ele encaixa naquele molde, né? A gente tinha o Wes Welker, agora tem o Julian Edelman. O Renfrow encaixa naquele estilo de wide receiver que joga bem nos Patriots, né? Um wide receiver que não é tão fisicamente favorecido assim, tão fisicamente favorecido, mas que tem um talento excepcional e quem sabe, né? Ele não encaixaria bem nesse jogo dos Patriots. O próprio Hunter Renfrow brincou com a possibilidade e disse que ele, sem sombra de dúvidas, pensa em jogar em New England. Agora, falando sobre o Lawrence e o Tagovailoa, eu acho que, como o Fábio falou, foi a primeira vez que o Tua Tagovailoa jogou lidando com tanta pressão, assim, com uma linha defensiva tão forte, né? Ele tinha enfrentado algumas defesas interessantes ali, Mississippi State, ele tinha enfrentado a secundária de LSU, que é fortíssima, mas ele não tinha lidado com uma pressão tão intensa assim. E ele não estava 100%, né? Ele teve uma lesão na final da SEC contra a Georgia. E não jogando 100% e enfrentando essa pressão, o Tua sentiu bastante a questão. E o Trevor Lawrence, por outro lado, não sentiu nem um pouco. Parecia um veterano jogando como foi ao longo de toda a temporada. Ele deu uma dimensão, como o Fábio falou, totalmente diferente para esse ataque de Clemson, que embora tenha perdido um pouco no jogo terrestre, ganhou muito com relação ao que eles tinham com o Kelly Bryant na questão dos passes, né? Então, o Lawrence realmente vai ser o grande nome do draft de 2021, e não é nenhum exagero dizer que a gente vai ter um Trevor Lawrence Bowl aí pra tancar e conseguir o primeiro pick do draft de 2021.
Esse ano nem teve muito tanque, né? Os times, até os Raiders que a gente falava que tancavam, não sei o que, começaram a ganhar vários jogos no fim, porque não tem tanta concorrência assim de nomes como foi ano passado, por exemplo.
É que você não tem quarterback, né?
É, exatamente.
Exatamente isso. Sem quarterback.
Deixa eu só fazer só um adendo, que foi um nome que eu senti falta ali nos nomes que o Fernando citou, que é o Deion Thompson. A gente sempre tem muitos torcedores dos Packers ouvindo, e ele seria um fit bem interessante para a defesa dos Packers. É um safety, free safety, que consegue fazer boas coberturas. Ele falhou no jogo contra o Clemson, mas acho que todo Alabama se perdeu em uma parte da partida. Mas é um melhor prospecto para safety nesse próximo draft.
Ó, já que vocês estão falando dos Packers, já vou abrir aqui o FAQ de Playoffs, até porque tem que seguir, encerrar o programa, mas tem muita pergunta aqui. Dois aqui perguntaram sobre os Packers. Fábio, o Franklin Moraes no Instagram falou: o que me diz do novo head coach dos Packers? Ele acrescenta aqui também que devo esperar uma temporada melhor. E o Alex Paiva, de Salvador, diz que é torcedor dos Packers e quer saber o que a gente espera do Matt LaFleur, que é o novo técnico dos Packers. Diz aí, Fábio.
Honestamente, eu achei um equívoco. Eu achei um equívoco contratarem ele como head coach. Eu acho que ele não fez um bom trabalho no Tennessee Titans. Ele era coordenador ofensivo no Tennessee Titans e boa parte do ano ele não utilizou o Derrick Henry, que foi... Ele venceu o Heisman quando estava na universidade. Bom, acho que qualquer pessoa que acompanha a NFL viu uma corrida dele de 99 jardas contra uma defesa forte do Jacksonville Jaguars. Ele, no final da temporada, quando ele teve mais carregadas, ele conduziu vitórias do time de Tennessee. Então eu acho que ele falhou bastante. Ele não conseguiu utilizar as forças do Mariota, que tem alguns problemas em ficar saudável, é verdade. E acho também que ele teve muitos problemas com uma linha ofensiva que, no papel, ela é melhor do que apresentou. Então eu não vi muito sentido nessa contratação. Acho que o Packers ele poderia ter escolhido nomes melhores, mas eu espero uma temporada melhor, porque o Packers fora dos playoffs é quase que um absurdo. Então eu acredito que os Packers tenham mais força para lutar pelo menos até o final da temporada por um wild card, que seja. A divisão é forte, tem os Bears, tem os Vikings, e acho que vai ser uma temporada melhor, mas não sei se isso passa diretamente pelo novo treinador ou se pela saída do antigo.
Concorda, Fernando?
É, concordo. Acho que foi uma contratação bastante questionável. Provavelmente os Packers tinham nomes melhores no mercado. Mas vamos ver, né? Vamos ver o que eles acreditam, né? Acho que muito no, talvez algum técnico com o qual Aaron Rodgers possa ter uma relação boa. Ficou bem claro que ele e o Mike McCarthy estão com uma relação bastante desgastada no final. Então, talvez trazendo um nome novo para o time, talvez essa seja uma das apostas dos Packers, mas sem sombra de dúvidas não estaria ali na lista de favoritos para o cargo.
Ó, juntando duas de novo aqui, o Lucas Felizbino, ele que é de São Paulo, disse que no mês passado ele perguntou para a gente qual o quarterback reserva mais pronto para assumir uma equipe, e ele disse que era o Nick Foles. E segundo ele, nós todos dissemos aqui, acabamos com o Foles, dissemos que ele não era preparado para nada, segundo o Lucas Felizbino. Eu não lembro se a gente detonou o Foles assim, o que eu lembro é que a gente talvez tenha falado de outros nomes. Mas, e já emendando outra pergunta aqui, o Miguel Silva SP no Instagram, ele disse que se o Wentz, por algum milagre, estivesse bem para jogar e pudesse retornar nessa semana, quem a gente colocaria para jogar? Wentz ou Foles contra o Saints? Então eu vou deixar essa bomba pro Fábio. Quem você colocaria para jogar? E se a gente ainda acha que o Foles não é capaz de ganhar Super Bowl, não serve para nada?
Eu não me lembro da gente ter detonado com o Foles dessa maneira, mas existem quarterbacks reservas na NFL que são acho que um pouco mais qualificados, que demonstraram menos inconsistências que ele. Então, de repente, a gente só apontou para outros nomes. É, mas...
É que o Foles em playoffs mostrou que é melhor que todos os reservas juntos, né? E que vários titulares.
Com certeza. Se você coloca o Foles em Jacksonville, ele é obrigado a ser titular, né? E acho que em algumas 5 ou 6 franquias a mais ele também seria titular, né? O Foles ele é detentor do recorde de mais touchdowns lançados na mesma partida, né? Ele é um dos que lançou 7 touchdowns no mesmo jogo. Eu me lembro disso, obviamente, a gente já sabe qual time que sofreu, né? E... Então, assim, eu acho que se a gente tivesse a opção de colocar o Carson Wentz e o Nick Foles no jogo do próximo final de semana, não pensaria duas vezes e colocaria o Carson Wentz. Ele é o quarterback do time. Mas é aquilo, né? Já que não tem essa opção, que bom que não tem essa opção. A gente tem o Nick Foles, que tá muito quente, tá num momento muito bom e pode sim ganhar do New Orleans Saints.
Tá certo. Fernando, Wentz ou Foles? Sem comentar, só pra gente fechar.
Bater com o titular, sem sombra de dúvida, o Foles agora, nesse momento. O Foles.
Ai, tá vendo? Tava fazendo um programa só sobre isso. Quem sabe semana que vem, né? A gente fala se os Eagles passarem. Tomara que não. É, vamos lá aqui, as últimas do Instagram. O Rafael Aerosmith. Olha aí, Pix. Tem cara musical aqui na nossa programação também.
Bom
aqui
nome.
No Instagram.
Bom nome.
É. As chamadas ofensivas de Seattle ingestam o potencial e qualidade de Russell Wilson, Fernando?
Então, nesse jogo contra os Cowboys, parece que o Pete Carroll tentou, enfim, bater demais na tecla do jogo terrestre, que não estava funcionando. E, enfim, realmente deu uma engessada no ataque, porque a gente viu que foi. Mas quando o Russell Wilson foi utilizado, ele conseguiu causar um estrago grande ali nos Cowboys, né? Então, acho que essa insistência do jogo terrestre contra os Cowboys, especificamente, quando não estava dando certo, deu uma engessada no ataque. Mas foi a fórmula que deu certo durante a temporada regular, inclusive foi uma fórmula que ajudou bastante a criar espaço para o Russell Wilson, deixar o Russell Wilson castigar as secundárias ali com os passes, principalmente com a conexão com o Tyler Lockett. Então eu acho que não ingesta, eu acho que ingestou naquele jogo especificamente, mas foi uma questão mais situacional. Mas pelo contrário, eu acho que o Pete Carroll ajuda bastante em incluir o Russell Wilson, usar o Russell Wilson, todas as armas que o Russell Wilson tem no jogo. Então eu acho que foi realmente uma coisa mais situacional.
Foi uma grande temporada dos Seahawks, né? A gente pode dizer que foram bem mais longe do que a gente esperava. Mais algumas aqui, o pessoal é muito figura, né? O Marcelo Oliveira Gomes de Guarulhos pergunta: Patriots ainda é modinha? Até que se prova o contrário, né? Ainda é modinha, né? Até que se prova o contrário. E aí tem outro também sobre os Patriots, que foi mais além, que é o Dan Pease no Instagram. Ele falou: ano que vem, o Belichick se aposenta e o Brady assume como head coach. Olha as ideias dos caras, né? Já estão... Só faltava essa, né? Pensou o Brady como técnico. Talvez ele pode ser técnico quarterback. Já faz um negócio novo, assim, né? Então, difícil, hein, Dan Pease? O Dario Nunes pergunta: quais são as chances do Dallas Cowboys chegar ao Super Bowl? A gente já falou bastante disso aqui no primeiro bloco. Se você chegou agora, Dario, aí você vai lá no nosso SoundCloud, no nosso Spotify, no iTunes. Amanhã, né? Ou nesta quarta-feira, você procura nosso programa, volta lá no começo, que a gente fala mais sobre os Cowboys no primeiro bloco. O The Joystick, o que acontece para ter a conversão de 2 pontos? Acho que ele quer entender, né, o que acontece, por que os times optam por isso. Normalmente, quando eles querem de fato fazer 2 pontos, porque, por exemplo, se eles estão ganhando por 1, teve até muitas situações desse tipo no jogo dos Bears e Eagles. Vocês estão ganhando por um e fazem os dois pontos na conversão, eles aumentam a vantagem para 3, e aí o time adversário precisa no mínimo de um field goal para empatar o jogo, né? Ao contrário, se eles tivessem apenas chutado, né, o extra point e colocado dois pontos de vantagem, o field goal do time adversário na campanha seguinte significaria virada, né? Então, mesmo que a conversão de dois pontos não se concretize, ia dar na mesma, né? Ficar com um ponto a mais ou dois pontos a mais. Então, vale mais você tentar chegar a 3 pontos a mais. E são várias situações do jogo em que isso pode acontecer. Às vezes o kicker não é confiável também. Teve jogo na temporada regular, né? Acho que Ravens e Chargers. Não lembro qual foi o jogo que foi ganho por uma conversão de 2 pontos.
Chargers e Chiefs foi o jogo. Mike Williams converteu. Que nem exatamente. Ele fez no último sábado contra os Ravens mesmo.
Exatamente, bem lembrado. E pra fechar aqui, o In Zimmerman pergunta: qual a maior decepção da liga nessa temporada? Só que aí ele não fala, né, se é jogador ou time. Então vamos fazer assim, a última pergunta. Fábio, qual a maior decepção da liga pra você? Time, falando de um time que é a maior decepção.
Pra mim são dois, Ricardo. É o Jacksonville Jaguars na AFC. Foi vice-campeão um ano e quase ficou com a primeira escolha do draft nesse ano. E sem
quase
perder...
rebaixado, né?
Sem perder peças realmente significativas. Tudo bem, o Fournier machucou durante uma parte da temporada, mas um time não pode depender de apenas um jogador que não seja o seu quarterback. E do outro lado, Minnesota Vikings, que investiu para ser campeão e esqueceu que o Kirk Cousins não sabe fazer isso. Então acabou não entrando nos playoffs.
Fernando, você diz qual é a maior decepção jogador. Qual é o jogador para você que você esperava muito esse ano e não jogou nada?
Com certeza o Cousins, eu acho que por conta do investimento ele merece esse título, mas não é um jogador que não jogou nada. O Cousins até teve alguns dados interessantes. A grande questão é que quando você investe 84 milhões num quarterback, ele não resolve o jogo praticamente sozinho, aí realmente fica difícil de defender. Então o Cousins acho que ganha com sobras esse título.
Eu avisei.
É verdade.
Inclusive, Fábio, chegou uma pergunta de última hora aqui. Giancarlo Pix mandou aqui, ele perguntou: por que que os Broncos não estrearam nos playoffs ainda?
Eu não sei te dizer, isso aí tem que ver com o Roger Goodell, comissário da NFL. Eu não me meto quem vai pros playoffs.
O Bronco ainda respira, tá aí ao fundo, mas só ano que vem vai jogar de novo, tá assistindo do sofá após temporada. Então é isso.
Não, um agradecimento, né? A gente tem que deixar um agradecimento especial ao Denver Broncos, que fez o meu Natal muito feliz perdendo pro Oakland Raiders.
Foi. Aquele leitor lá que vinha te xingar, Fábio, nunca mais surgiu também no Twitter, mas um abraço a ele. Acho que é Bruno o nome dele, ou Breno? Não me lembro.
É Bruno, exatamente.
Bruno. Mas gente boa, sempre na audiência. Ano que vem tem mais os Broncos. Quem sabe arrume um quarterback aí pra melhorar as coisas por lá. E agora um técnico, né? Precisa de um técnico também. Demitiram o Vance Joseph. Então chegamos ao fim, vamos aí às considerações finais, valeu pela participação, Fernando!
Bom, isso aí, valeu Ricardo, valeu Fábio, valeu Pix, muito obrigado aos nossos ouvintes. E a consideração final, eu gostaria de botar um pouco o meu destaque inicial, mas a gente vê uma NFL que vai cada vez mais buscando inspirações no college, né? Então eu acho que vai ser uma tendência bastante interessante pra gente observar nos próximos anos. Eu ressalto que essa contratação do Cliff Kingsbury pode ser até mesmo um marco, porque a gente está vendo um dos esquemas ofensivos do college mais criticado chegando à NFL com um dos principais representantes dele. Então é uma coisa para a gente prestar bastante atenção nos próximos anos e ver como que isso se desdobra. Então é isso aí, valeu mais uma vez, ótimo estar de volta e nos vemos na semana que vem.
Isso aí, semana que vem, finais de conferência. Fábio, valeu, deixa aí seu destaque final também.
Muito obrigado aí, começamos o ano muito bem, acho um baita programa esse. Obrigado, Fernando. Ricardo, o Pix pela oportunidade, todo mundo está nos ouvindo e interagindo com a gente. Meu destaque final é a confirmação de que o Lamar Jackson será sim o quarterback do Baltimore Ravens ao longo dos próximos anos, né? O John Harbaugh afirmou que não há dúvidas sobre quem será o quarterback, e esse quarterback é o Lamar Jackson, o que indica que, se eu não me engano, são 11 anos de Joe Flacco estão chegando ao fim em Baltimore. O jogador ele deve jogar em outro time no ano que vem, talvez Jacksonville, talvez Miami, talvez alguma outra franquia desesperada por alguém que não vá vencer.
Não, e ainda a gente poderia falar muito desse jogo, porque os Ravens, no fim das contas, tinham lá a chance de colocar o Flacco durante a partida, né, já que o Lamar estava muito mal, E o Harbaugh não fez isso, né? E talvez já até pensando em dar confiança para ele pro ano que vem, né? Já sabendo que, inevitavelmente, ele será o titular na próxima temporada e o Flacco vai procurar outro time para jogar. Então, valeu, pessoal. Oi.
Não, ele poderia ter vencido a partida, ele teve a campanha da vitória, né? Era pouco tempo e tudo mais, mas aí é o mérito da defesa do Chargers de conseguir furar o bloqueio e forçar um fumble.
É, mas ele também vacilou bastante, né? Tanto nesse fumble quanto em outros momentos da partida. Mas é um assunto pro ano que vem a gente falar mais do Baltimore Ravens. Então, valeu, pessoal. Chegamos ao fim de mais um programa do The Playoffs na WP. Um debate bem bacana aqui sobre as semifinais de conferência. Semana que vem voltamos com as finais, hein? Já com as definições dos dois times que podem, em cada conferência, que vão brigar por uma vaga no Super Bowl. Então, obrigado, Fábio, Fernando. Nos vemos na próxima edição do programa The Playoffs na WP. Se você ainda não nos segue nos nossos canais de podcast, faça isso, hein? Spotify, SoundCloud ou iTunes, procura o seu preferido, que lá você vai encontrar todas as reprises do programa The Playoffs na WP e também o USA na Rede. Pix, bola tá contigo. Boa pergunta que você mandou, hein, sobre os Broncos.
Deixei pro final pra ficar bom mesmo. Valeu, gente. Valeu, Fernando, valeu. Ricardo, Fábio. Até semana que vem. The Playoffs na WP, beleza? Retorno. Primeiro programa de 2019, fechando as portas por aqui. Mas a WP fica 24 horas online, webputs.com.br ou lá no aplicativo free para o teu Android. Por enquanto, só para Android. Ah, mas eu tenho iOS, eu tenho Windows Phone. Sem problema. Pelo site da Webputs, né, no navegador mobile, no teu browser mobile, funciona que é uma beleza. webputs.com.br. Eu sou o Picles WP, volto com a equipe de Playoffs terça que vem, a partir das 9 da noite, horário de Brasília, para mais uma semana de debates, análises e previsões dos Playoffs da NFL. Como dito, então, 24 horas com vocês da Webputs e nas redes sociais também, Rádio Webputs, lá no Twitter, no Instagram e no Facebook. No YouTube estamos como Webputs TV. 2019 começou e já vão ter as novidades que a gente prometeu no final do ano passado aí. Fiquem ligados. Então, convido vocês a acompanhar a programação da manhã da WP, que eu tô nos bastidores da rádio, só mandando os recados pra vocês e selecionando aquela playlist da hora. Muita música nova chegando por aqui também. Abraço, gente, até semana que vem. Programa The Playoffs, terças às 9 da noite, horário de Brasília, só aqui na Webputs.